Vamos prosseguir com as leis do Seder. Antes, só um pequeno detalhe importante, não é tão pequeno. Nós mencionamos sobre a véspera de Pessach, e eu esqueci de falar uma coisa, e ontem à noite esqueci de falar outra coisa, as duas estão interligadas. Em primeiro lugar, são dois dias de Yom Tov, e quando se prepara as velas para acender o primeiro dia, as velas vai se acender na sexta-feira à tarde, no caso, esse ano, precisa também acender uma vela de 48 horas para poder ter fogo para passar e acender as velas da segunda noite do segundo Seder. Esse é o primeiro ponto. Segundo detalhe é que todos os preparativos do segundo Seder, no caso desse ano, na verdade isso vale todo ano, os preparativos do primeiro dia para o segundo não podem ser feitos. Quer dizer, os preparativos que você precisa para o segundo Seder não podem se fazer no primeiro dia à tarde. Tem que esperar anoitecer. A diferença é que normalmente basta esperar anoitecer. Como esse ano é Shabbat, então as mulheres precisam, antes de começar a preparar qualquer coisa para o Seder, falar Baruch Hamavdil Ben Kodesh Lechol. Elas têm que fazer essa micro Havdalah, você pode chamar assim, e aí sim elas podem começar a preparar as coisas para o segundo Seder. Os homens, de qualquer jeito, estão rezando Arvit, então falava Todieno, como nós falamos, e aí depois do Todieno também estão autorizados a começar os preparativos para o segundo Seder. Logicamente que no caso do segundo Seder, tudo começa acendendo as velas do segundo, da segunda noite, segundo dia de Yom Tov. As mulheres acendem as velas e depois se começa o Seder. Uma das mitzvot que nós temos nessa noite é a mitzvah dos quatro copos, Arba Kosot. Nós tomamos quatro copos ao longo da noite do Seder. E todos os textos, todos os trechos falados nesta noite são falados sobre um copo de vinho. O primeiro trecho falado é o Kiddush, tem o primeiro copo. Depois nós temos o Magid, toda a narração da saída do Egito, segundo copo. Depois nós temos Birkat Hamazon, terceiro copo. E temos finalmente o Halel, quarto copo. Tudo que é falado tem um copo de vinho. Isso também dá importância, demonstra importância para cada trecho e cada fase do Seder. O que se pega para os quatro copos? Então, em primeiro lugar, vamos ver qual bebida, vinho. Qual tipo de vinho? O melhor vinho que você tem, melhor. Mas, nem todo mundo aguenta e vai conseguir tomar quatro copos de vinho forte. Então, nesse caso, vai tomar um vinho talvez mais fraco. Quem não aguenta nem isso, vai tomar suco de uva. Uma outra coisa que pode ser feita é misturar vinho com suco de uva. Aí fica um vinho mais fraco, mas continua sendo um vinho. Tem então várias opções aqui sobre o mesmo tema. De preferência, o suco de uva é para ser integral. Logicamente que tanto vinhos como sucos de uva precisam ter supervisão rabínica adequada, porque afinal de contas é proibido beber vinho que não é fabricado da forma que a Torá nos ordena fabricar. E também de preferência se usa vinho tinto e não vinho branco, porque o vinho vermelho vem também, primeiro que ele tem uma importância maior segundo a Torá, e segundo que ele vem lembrar o sangue das crianças que foi derramado no Egito. As mulheres também têm a obrigação dos quatro copos de vinho, mas se elas não conseguem tomar vinho, com certeza elas podem já direto passar para o suco de uva e beber quatro copos de suco de uva. No caso das crianças também vai ser a mesma coisa. As crianças também vão tomar suco de uva. As crianças nem se oferece o vinho, direto o suco de uva. O copo. O copo vai ser usado, de preferência não descartável, para ser um copo. Segundo a Kabbalah, se pega um copo de prata. Tem gente que usa copo de vidro. Não tem nenhum problema, também muito bem-vindo. Se costuma dar uma enxaguada no copo antes do Seder e também antes do terceiro copo. Depois da refeição, antes do Birkat Hamazon, se enxágua de novo o copo antes de enchê-lo. Os sefaradim costumam enxaguar todas as vezes, antes de encher cada vez um dos quatro, se os faradim dão uma enxaguada. A medida desse copo, a medida mínima que o copo tem que ter, é 86 ml. No caso, esse ano, como o primeiro seder cai no Shabbat, existe uma preferência que o primeiro copo, quer dizer, o primeiro dos quatro copos seja um copo de 150 ml, já que é Kiddush de Shabbat e Yom Tov, e o Kiddush de Shabbat é uma mitzvah da Torá, e não dos nossos sábios, e por isso existe um conceito de pegar um copo maior. Não vou entrar agora em toda a explicação para isso, é uma longa discussão. Quanto que tem que se beber do copo? Precisa se beber do copo de preferência inteiro. Então não vai pegar um copo de 200 ml ou 250 ml se você sabe que isso vai ser vinho demais. Pega um copo mais próximo da medida, mas não menor. Não pode ser menor que 86 ml. E como segunda opção, é beber a maioria do copo. E essa maioria do copo não é menos do que 45 ml. Obviamente, porque se o copo menor possível, 86, a maioria dele é 45. De qualquer forma, também deve-se beber o vinho, é beber de uma vez, sem interrupções e não bebendo como cafezinho. Tem que beber, como se bebe um copo de vinho. Como nós falamos antes, as crianças também devem beber suco de uva. As crianças devem ter um copo que também tenha esse tamanho de 86 ml, mínimo, mas eles não precisam beber tanto, vocês não aguentam. Basta que as crianças bebam o quanto enche a bochecha deles. Quanto que é? Sei, cada criança vai encher a bochecha e é isso que ele tem que beber, mínimo. Isso a partir dos 5, 6 anos, quando a criança já entende tudo que está se passando no seder. Antes disso, não tem nem obrigação de dar para eles, pode dar um pouco, mas não tem nenhuma obrigação deles participarem bebendo os copos, os quatro copos. Também existe um conceito de servir o vinho um para o outro, demonstrando liberdade. Uma pessoa livre não enche o seu próprio copo, e sim, pessoas importantes, tem alguém que enche para eles. E nesse caso é correto educar as crianças para fazerem essa tarefa, não crianças muito pequenas, lógico, mas os filhos, os jovens, eles servirem as pessoas mais velhas. E também precisa se tomar cuidado que, pela Torá, uma mulher, quando está no seu estado de impureza, não pode encher o copo do marido. Aí, nesse caso, cada um vai encher o seu próprio copo. Também, de preferência, não se bebe entre os primeiros e segundo copos e entre o terceiro e quarto copos. Não se bebe outros copos de vinho. Entre o segundo e o terceiro, quer dizer, bem no meio do seder, quando é a refeição, não tem problema de beber mais vinho, se a pessoa sabe que isso não vai prejudicar o resto do seder dele. Tem que ser esperto. Os Ashkenazim fazem a brachá de Borei Pri Hagafen sobre cada um dos copos, cada vez, obviamente no Kiddush, e depois vai fazer no segundo, vai fazer no terceiro, vai fazer no quarto. Os Sefaradim costumam fazer a brachá de Hagafen somente no primeiro copo e no terceiro copo. No segundo e quarto, os Sefaradim não fazem a brachá. E no fim do seder se faz a brachá final sobre o vinho que foi bebido. A gente vai falar sobre isso quando chegar lá no final do seder. Um outro conceito que nós temos na noite do seder é Hasevá. Hasevá é se reclinar. Nós nos reclinamos também, demonstrando pessoas importantes, e tem mais uma série de motivos. Isso é feito em todas as vezes que nós bebemos os quatro copos. Todas as vezes é bom, em todos os copos, certo? E também quando ingerimos a matzá, quando nós ingerimos o korech, o sanduíche, e quando nós ingerimos o afikoman. Algumas pessoas costumam se reclinar no karpaz, mas isso depende de costume. O resto que nós falamos é obrigação. Na refeição não se costuma reclinar. Qual a forma que deve se reclinar? A pessoa precisa estar apoiada em alguma coisa e não no ar, né, para se reclinar no ar, tem que apoiar em alguma coisa, que seja no espaldar, que seja no ombro do vizinho, que seja em uma outra cadeira, numa almofada, o que for. E na realidade, assim, o reclinar veio daquela forma que as pessoas comiam, pessoas importantes comiam antigamente, estamos falando antigamente, bem antigamente, que era praticamente uma cama, onde a pessoa praticamente se deitava na cama de lado para comer. Hoje em dia, algumas pessoas até costumam fazer dessa forma, mas de uma forma geral não dá na mesa. Todo mundo fazer isso não vai dar muito certo. Então por isso nós nos reclinamos na própria cadeira. O que significa se reclinar? Então nós temos que reclinar para o lado esquerdo, indiferentemente se é canhoto ou não, lado esquerdo, e de preferência nós temos que ficar 45 graus de inclinação. Nós temos que estar apoiados, como nós falamos, e não é para se apoiar na própria perna, que é sinal de preocupação de ficar assim apoiado com a mão na perna, sabe? Não é essa forma. É para se reclinar com uma pessoa que, desculpa a expressão, uma pessoa que é folgada, sabe? Uma pessoa chique e pode se dar o luxo de se reclinar. Essa é a forma que se reclina. E também precisa estar próximo da mesa. Não é para reclinar em lugar longe de uma mesa. Tem que ter uma mesa à frente, que é essa forma de comer. A mesa e a pessoa está reclinada. As mulheres não são obrigadas a se reclinar, mas entre as faradiot costumam sim se reclinar. Entre as ashkenazim, muitas mulheres também costumam reclinar. As crianças também, nós temos a obrigação de educar eles já a se reclinar, mas a partir dos 9, 10 anos, com certeza, e antes disso, só se a criança não se sente incomodada e consegue se mexer, consegue beber, comer dessa forma, porque senão você vai perder o outro lado, que é mais importante no caso. Os filhos podem se reclinar perante os seus pais, os alunos não podem se reclinar perante os seus mestres de Torá, a não ser que os seus mestres dão autorização. Isso quando você está na presença de. Você está, por exemplo, na sinagoga, por exemplo, vai fazer um seder junto com o rabino, não se pode reclinar a não ser que o rabino dá autorização para todo mundo se reclinar. Uma pessoa que está com machucado do lado esquerdo e não vai conseguir se reclinar, que vai incomodar, doer, ele está isento de se reclinar. E aí temos aqui um detalhe que é extremamente importante. Tem que tomar cuidado para todas essas fases que nós falamos do seder. A pessoa comer reclinado. Quer dizer, os 4 copos de vinho, matzá, korer, sanduíche e afikoman. Se a pessoa se esqueceu de reclinar quando comeu matzá, ele precisa comer de novo. Quando a pessoa se esqueceu de reclinar ao comer o sanduíche, aí não precisa comer de novo. E o afikoman, nós vamos entrar numa grande questão aqui, depende se ele já... Se ele comeu já afikoman, então ele não poderia comer nada depois disso. Então, para não entrar em problemas, tem que prestar atenção. Uma noite de seder, de organização, temos que ser organizados, com ordem, e fazer a coisa direito. Se a pessoa esqueceu de se reclinar nos 4 copos de vinho, o sefaratim tem que tomar de novo o copo reclinado. Para os ashkenazim isso já fica mais complicado. E por isso só o segundo copo, se a pessoa esqueceu ele de se reclinar, ele vai tomar de novo se reclinando os outros copos. Perdeu a chance de cumprir a mitzvah direito, não vai dar para beber de novo um copo. Então, por isso nós falamos, para tomar bastante cuidado para... se reclinar em todos os momentos que está escrito na Agadá. Não tem grandes erros, porque está tudo descrito na Agadá, é só prestar atenção e dá tudo certo.